Seu Direito, com Paulo Barradas.
Alô, alô, William.
Alô, família Novo Tempo. O questionamento de hoje vem do Mário Bento, de São Miguel dos Milagres, no Alagoas. Meu forte abraço aí, minha admiração ao povo de Alagoas. Diz ele, para a efetivação real de um contrato, seja ele de prestação de serviço, de sociedade ou qualquer outro, que itens precisa ter para ser válido? Eu quero realizar um trabalho com um amigo, mas queria saber como proceder de forma legal para que, se houver alguma situação fora dos limites que estou imaginando, isso se configure como uma quebra de contrato e não tenha dores de cabeça. Mário, sua preocupação é muito pertinente. Para a validade de qualquer contrato, primeiro, é necessário o acordo livre de vontades. O contrato efetivo não é aquilo que a gente escreve, é aquilo que a gente combina. Aquilo que está escrito no papel é o instrumento do contrato, ou seja, é só para caracterizar para os momentos futuros exatamente as condições que foram avançadas, que foram combinadas entre as partes. Assim, a primeira e mais importante condição para um contrato válido é a livre escolha das partes. E livre escolha com base em informações corretas. Ou seja, nenhuma das partes está sendo enganada em relação a nenhuma das condições de fato da situação. Porque se a pessoa for levada a erro, levada a equívoco, o contrato perde a sua validade. Isso é o que acontece, por exemplo, com o contrato de compra e venda com o consumidor quando ele é enganado quanto às qualidades do produto que ele está comprando. Para além disso, é necessário que as partes tenham capacidade civil, porque sem capacidade civil as partes não podem contratar sozinhas. Elas precisam de alguém que tenha essa capacidade para representá-las no contrato. E é necessário a forma válida prescrita em direito. Alguns contratos são extremamente formais. Outros contratos são... a lei admite a informalidade. Eu vou lhe dar um exemplo de um contrato extremamente formal e exemplo de um contrato extremamente informal. É formal, por exemplo, o contrato do casamento. O casamento civil, ele é um contrato entre duas partes que estão livremente decidindo envolver-se no enlace matrimonial com a outra, mas, para tanto, tem que ser solteiras ou divorciadas ou viúvas, e tem outros critérios aí. Antes do casamento, tem algumas formalidades como os proclames. Você vê que é uma situação muito formal, que a lei mesmo exige a formalidade, né? E um contrato extremamente informal. Quando eu faço sinal para chamar um táxi, eu estou ali estabelecendo a minha disposição de fazer um contrato de transporte de pessoas. Quando o táxi para e me apanha e abre as portas para que eu entre, o motorista do táxi, o condutor do veículo, ele está aquiescendo ao contrato, ele está dizendo, ok, quero contratar. Então, aquele sinalzinho que a gente faz com o dedo indicador é a forma do contrato. Veja você aí, um contrato extremamente formal e um contrato informal. Tudo vai da forma que a lei ela determina para cada caso. Por isso, se você pretende fazer um contrato que vai precisar ser detalhado, né, pelo que eu estou percebendo, eu sugiro que você busque a assessoria de um colega advogado ou advogada para lhe indicar qual a forma prescrita pela lei para que seja, no futuro, exigível os termos deste contrato. Esse é o caminho mais sólido. Então, William, Patrícia, a família Novo Tempo, querendo saber o certo, qual o caminho sólido, qual o caminho das pedras, né? Quando se fala de contratos. Isso é muito legal porque o tempo todo na nossa vida nós estamos estabelecendo relações contratuais, algumas onerosas, né? Algumas envolvendo patrimônio, dinheiro, outras não, mas o tempo todo envoltos em meio a relações contratuais. E aí a gente tem que saber exatamente como fazer, como exigir as condições combinadas e como até onde tolerar, a partir de onde não tolerar. Isso é muito legal. Então, por aqui, professor Paulo Barradas, e este foi o nosso É Seu Direito de hoje. Família Novo Tempo agora. Volta aí para o estúdio. É com vocês.